Começa agora, Liga da Saúde.
Boa tarde, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Existem diversas recomendações alimentares durante a pandemia de Covid-19 para manter um equilíbrio na rotina. E para o melhor direcionamento dessas informações, um grupo de pesquisadores publicou um artigo no periódico internacional Nutrition Reviews. Dentre eles, a professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento da UFMS, Cristiane Coelho Ravagnani. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Olá, Thalita. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes.
Professora, diversas pesquisas estão sendo realizadas em relação à alimentação nesse momento, né? E uma das mais recentes sobre hábitos alimentares revela que, de maneira geral, o consumo de alimentos ultraprocessados aumentou durante a pandemia, principalmente ali nas pessoas entre 45 a 55 anos. Então, eu queria que a senhora comentasse qual é o efeito desses alimentos no organismo, principalmente nas pessoas nessa faixa etária.
Bom, o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, ele tem efeitos tanto em longo quanto em curto prazo. Em longo prazo, ele pode estar associado a maior incidência de câncer, principalmente câncer do aparelho gastrointestinal, então que vai desde esôfago, estômago, intestino. Além disso, ele aumenta a chance da pessoa desenvolver obesidade, diabetes mellitus e outras doenças associadas, como hipertensão e doenças cardiovasculares. Em curto prazo, o consumo desses alimentos pode elevar o peso corporal, então a pessoa ganha peso, e para as pessoas que já têm problemas metabólicos, como hipertensão, glicose aumentada, esses alimentos podem piorar esses problemas e também pode causar ou piorar alguns problemas gastrointestinais, como, por exemplo, piorar refluxo, piorar gastrite ou algum outro problema no intestino.
E a senhora mencionou aí uma palavra-chave, né, consumo exagerado. Então, eu queria saber se esses alimentos ultraprocessados podem se enquadrar naquela recomendação de que a gente pode comer de tudo desde que com equilíbrio, ou se eles são uma exceção para essa regra.
Isso. É difícil a gente estabelecer recomendações específicas para cada tipo de alimento. O que se tem é uma ideia geral do que seria a alimentação saudável. Contudo, o que a gente indica é que a pessoa reduza ao máximo o consumo desses alimentos, substituindo esses alimentos por fontes mais naturais. Uma das dicas também é ler o rótulo, porque rótulos que iniciam já com açúcar, com sal, então quer dizer que eles têm muito desses alimentos. Dessas substâncias, desses ingredientes ou nutrientes em sua formulação.
E essa mesma pesquisa, que foi realizada pelo Datafolha a pedido do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, aponta como uma das possíveis causas dessa mudança de hábitos o aumento no preço dos alimentos considerados saudáveis, né? Então, eu queria saber quais estratégias podem ser usadas para que essas compras não pesem tanto no bolso. Se optar, por exemplo, pelos alimentos da estação pode ser uma alternativa, se tem outras orientações.
Sim, essa é uma ótima alternativa. A gente come saudável, a gente gasta menos. Por exemplo, é mais barato comprar 100 gramas de frango do que o pacote de nuggets, que seria um exemplo de um alimento ultraprocessado. Então, quando a gente também come de acordo com o que nós gastamos em termos de calorias, a gente come menos. E isso significa também economizar em compras. O óleo, por exemplo, que teve um preço aumentado, exageradamente aumentado, qual que é a estratégia? Que a gente use menos óleo nas nossas preparações. Acaba sendo saudável, por exemplo, quando eu vou fazer uma verdura refogada, não tem a necessidade de colocar óleo. Quando eu vou preparar o arroz, eu posso diminuir a quantidade de óleo no preparo também. E no supermercado, a gente fica atento ao dia, porque os supermercados geralmente fazem o dia do hortifruti. Então, se a gente se atentar, nós vamos adquirir esses alimentos com preço mais acessível. E a ideia, então, é que a gente coma o mais natural possível. E aí, isso acaba barateando os custos.
Por outro lado, né, outro estudo realizado pela Nutrinet Brasil identificou também esse aumento no consumo de alimentos saudáveis, né, possivelmente porque as pessoas começaram a cozinhar mais em casa, né? Então, como é que essa mudança pode ser feita de forma progressiva, sem dieta radical, sem muita restrição?
Isso, a ideia é de comer com variedade e aquilo que a gente necessita continua. Então, em termos gerais, a alimentação saudável é aquela que contém esses alimentos. E quando nós cozinhamos, a gente presta atenção mais no que está comendo. Então, é muito importante que a gente, desde a hora da compra, da seleção do alimento, até a hora da preparação, da cocção, que a gente preste atenção o quanto saudável e balanceada e a base de produtos mais naturais está na nossa dieta.
E uma alimentação que não seja muito equilibrada pode afetar hábitos como sono ou humor, por exemplo?
Sim. Então, alimentos como álcool, como alimentos muito gordurosos, eles atrapalham, por exemplo, na digestão e, consequentemente, eles pioram a qualidade do sono. Por outro lado, alimentos ricos em selênio, por exemplo, como as castanhas, ou triptofano e aminoácidos, como as proteínas, as carnes magras, os iogurtes, eles melhoram o humor. Um dos alimentos ricos em triptofano é a banana também. Então, existe sim essa relação entre alimentação, com sono e melhora do humor.
Então, esses alimentos que a senhora mencionou agora, comer à noite, por exemplo, pode ajudar a ter um sono melhor para quem possa estar com dificuldades, por exemplo?
Na verdade, à noite, existem aqueles alimentos que são considerados mais relaxantes, por exemplo, maracujá, alface. Então, eles poderiam, e a hidratação, eles poderiam melhorar a qualidade do sono. Por outro lado, tem aqueles alimentos que reconhecidamente atrapalham a qualidade do sono. Por exemplo, o álcool em excesso e quando a gente come demais antes de dormir. Porque o nosso corpo, quando nós comemos muito, ele fica voltado a fazer a digestão.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. Hoje estamos conversando sobre alimentação equilibrada em geral e durante a pandemia. E a convidada é a professora do curso de Educação Física e do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento, Cristiane Coelho Ravagnani. Professora, ainda nessa linha de raciocínio, existem alimentos que possam ajudar a amenizar a ansiedade, possíveis compulsões alimentares que possam ter sido pioradas durante a pandemia?
A gente tem que entender a ansiedade como um estado desencadeado por diversos fatores. Então, ela é desencadeada também por falta de sono ou por preocupação excessiva com as coisas ruins que estão acontecendo no momento. A alimentação tem um papel importante para diminuir esses fatores. Porém, essa relação de alimento com ansiedade é mais difícil de acontecer. Então, o que a gente faz? Todos esses alimentos, como, por exemplo, citados anteriormente, eles têm relação com sono, com humor e, consequentemente, com melhores estados de ansiedade.
E na questão dos alimentos açucarados, existe algo que explique essa dependência? E tem alguma forma de mudar essa rotina, por exemplo, de iniciar uma alimentação que ajude a diminuir isso progressivamente?
O vício do açúcar, ele está ligado à liberação que nós fazemos, nosso sistema nervoso central, liberação de substâncias associadas ao conforto, ao prazer. Então, a comida, sem dúvida, ela está ligada a essa sensação. Só que quando é em excesso e quando a gente causa a dependência dessa comida, desses alimentos e principalmente dos açucarados, é que se gera um problema. Então, uma das formas de reduzir isso é comer alimentos mais integrais, porque aí a gente reduz a liberação do açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, os alimentos integrais são aqueles que possuem bastante fibra. Então, o pão integral, o arroz integral, ou mesmo eu misturar salada sempre na minha refeição. Então, se eu vou fazer um sanduíche com pão, uma carne, ou um queijo magro, eu associo a isso bastante salada, alface, tomate. Então, essas fibras que estão nas frutas e nos vegetais nos ajudam muito a controlar o excesso de açúcar no sangue e, consequentemente, a esse vício. Por outro lado, alimentos que são muito açucarados, com adição de grandes quantidades de açúcar, como refrigerante, sucos, os fast foods, eles fazem um efeito oposto e causam essa dependência.
A senhora assinou um artigo junto a outros pesquisadores, uma delas a professora da Facfan, Fabiane Laflor Sanches, né, sobre hábitos alimentares recomendados durante a pandemia. Como é que foi feita essa revisão para chegar nessas indicações e quais foram as principais conclusões sobre alimentação?
Bom, então essa revisão, ela foi feita nos principais órgãos e instituições ligadas à alimentação. Então, por exemplo, Organização Mundial da Saúde, Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, Associação Brasileira. Então, diversas instituições, nós fizemos um apanhado das recomendações dessas instituições durante a pandemia e publicamos esse artigo. E o artigo nos mostra que é o que a gente sempre recomenda e falamos aqui hoje. Então, que a alimentação balanceada à base de frutas, vegetais, hidratação, carnes magras, proteínas magras como queijo, leite, incluir castanhas, gorduras saudáveis como o óleo de peixe. Então, essa alimentação é a base da orientação para a pandemia de Covid-19.
O artigo também reuniu recomendações sobre suplementação, né? Então, qual a orientação sobre isso?
A suplementação, ela vem indicada às pessoas que estão sob riscos de carência. Então, por exemplo, no caso da vitamina D, as pessoas com a privação da luz solar, que tiveram que ficar muito em casa, elas são, então, grupos que estão recomendados para fazer a suplementação. Assim como o zinco é recomendado para pessoas que consomem alimentos que têm um teor baixo nesse nutriente. Então, ela não é para todo mundo, mas em grupos que são mais vulneráveis. E aí a gente pode incluir também os idosos.
Outra coisa interessante dessa revisão são que alguns nutrientes, como ácidos graxos, ômega 3 e probióticos, têm sido associados a respostas anti-inflamatórias e maior resistência à infecção do trato respiratório superior, né? Então, eu queria saber quais alimentos seriam esses.
Sim, o ômega 3, por exemplo, ele está no peixe, principalmente, e não precisa ser peixes considerados caros. Então, o consumo de sardinha, de atum, já supriria grande quantidade do ômega 3 que nós precisamos. E depois vem para a suplementação, que existem vários suplementos de ômega 3 disponíveis no mercado. Uma outra fonte de ômega 3 está na linhaça, nas castanhas, na chia. Então é uma boa a gente misturar esses tipos de sementes nas preparações culinárias. Quanto aos probióticos, eles estão principalmente no leite, nos leites fermentados, nos iogurtes, são de fácil aquisição e muita aceitação, principalmente pelas crianças, pelos adolescentes.
E para encerrar, qual a sua orientação em geral em relação à alimentação e principalmente nesse momento de pandemia?
A orientação geral é que a gente procure simplificar as coisas. Então, aquela dieta que a gente conhecia na década de 70, de 80, uma dieta simples, baseada no arroz, no feijão, nas carnes magras, na salada, ela não caiu de moda e nem vai cair, porque ela é a base de uma alimentação saudável, por ser o mais natural possível.
O Liga da Saúde fica por aqui. No programa de hoje, conversamos sobre a importância da alimentação equilibrada, principalmente em período de pandemia, com a professora do curso de Educação Física e do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento, Cristiane Coelho Ravagnani. Professora, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. e me coloco à disposição e que a gente possa ir junto e com informação melhorar os hábitos alimentares da nossa população.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.fms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.